Então, se a arqueologia provasse, tipo amanhã, que o Mar Vermelho nunca se abriu, a fundação da fé ocidental desmoronaria?
Olha, para muita gente a resposta imediata seria um sonoro sim, né?
Sim, com certeza. Porque veja bem, a religião teoricamente se baseia em eventos reais.
Exato.
Mas tem uma vertente colossal da teologia que diria não para essa sua pergunta.
Espera, não. Como assim?
É que para esses pensadores, um texto antigo pode ser historicamente falso, sabe? Mas ainda assim ser espiritualmente e cientificamente verdadeiro.
Caramba, isso dá um nó na cabeça. E é exatamente por isso que a nossa missão na imersão de hoje é mergulhar no centro dessa guerra acadêmica.
Uma guerra sobre o que de fato constitui a verdade, né?
Isso aí. Hoje nós vamos usar como base as notas de aula super densas do curso de História do Antigo Testamento do Dr. Robert Vanoy. E o material é fascinante porque ele foca num embate entre as teorias de um teólogo alemão super influente, o Gerhard von Rad, e a resposta do Vanoy a isso.
Uma resposta bem conservadora ao que o Vanoy chama de evangelismo concessionário, certo?
Certíssimo. E a raiz dessa disputa inteira não é apenas sobre teologia, sabe? É muito sobre historiografia.
É sobre como a gente lê a história. Mas antes de debatermos se a história é verdadeira ou não, a gente precisa dar um passo atrás.
Com certeza. Precisamos observar um mecanismo, tipo, como a academia moderna dissecou a estrutura dos primeiros livros da Bíblia?
Porque, antes de julgar o fato, eles precisaram criar uma teoria de como esses textos foram montados. E o material do Vanoy dedica muito espaço a essa engenharia reversa.
Sim, e o foco inicial cai todo sobre o Hexateuco.
Que é aquele bloco dos seis primeiros livros, né? De Gênesis a Josué.
Exato. Para quem lê casualmente hoje, parece um livro único, contínuo, escrito por uma pessoa só.
Mas os estudiosos alemães dos séculos 19 e 20 não viram isso de jeito nenhum, né? Eles pareciam detetives numa cena de crime literário.
E o primeiro grande nome a estabelecer esse método foi Julius Wellhausen. Ele popularizou a hipótese documentária.
A famosa teoria JEDP.
Mas ele não tirou isso do nada, tirou?
Não, de forma alguma. Ele lia o Gênesis e percebia que, tipo, o estilo de escrita mudava do nada de um capítulo para o outro.
Ah, aquelas quebras bruscas.
Isso.
E mais revelador ainda, ele notou que certos blocos chamavam Deus só de Javé, enquanto outros usavam Elohim.
E contando histórias super parecidas, né?
Pois é. A partir dessas costuras, ele deduziu que não tinha um autor único. Eram quatro fontes diferentes que foram coladas juntas.
Ou seja, a academia transformou o texto num Frankenstein literário. E logo depois do Wellhausen fatiar tudo nesses blocos, vem o Hermann Gunkel com um microscópio.
Sim, o Gunkel vai olhar para as fatias. Ele introduz a busca pelo gênero literário, que ele chamou de Gattung.
Gato, certo. E tem o Sitzinleben também, né?
Isso, o contexto vital ou a situação de vida original daquela história. Porque antes de alguém escrever, existiam as tradições orais.
Aquelas lendas cantadas em volta da fogueira, mitos tribais, essas coisas.
Exatamente. O Gunkel queria achar a origem social exata de cada fragmentozinho antes de ele ser engolido pela narrativa maior.
É um trabalho de formiguinha. Mas aí, num cenário de fragmentação total, o Gerhard von Rad entra chutando a porta e muda a escala da coisa.
Totalmente. Enquanto Wellhausen dividia e Gunkel pulverizava, o von Rad fez o caminho inverso. Ele olhou para o Hexateuco inteiro de uma vez.
E ele não negou as fontes orais, mas ele propôs um princípio organizador, não é isso?
Sim. Ele disse que toda essa obra imensa foi moldada por declarações de fé.
Ok, vamos desvendar isso, porque essa é a chave da teoria dele. O von Rad aponta para um texto muito específico, Deuteronômio 26.
O famoso credo.
Isso, versículo 5 a 9. E o mais louco é que o cenário original desse credo não era para escrever história, era um ritual agrícola.
Um ritual super prático, né? A pessoa levava os primeiros frutos da colheita e recitava uma fórmula lá no altar.
Tipo, meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito e aí resumia a escravidão, a libertação e a chegada na terra prometida.
É como se o Hexateuco fosse uma gigantesca colcha de retalhos com histórias tribais aleatórias.
Várias lendas soltas.
E esse pequeno credo fosse a linha que costura tudo num padrão só, feito por um editor final. E olha, a figura desse redator final muda o jogo todo. De repente, ele ganha o papel principal.
Ele não é só um arquivista, né?
Não, ele é um arquiteto teológico. Ele pegou lendas isoladas e as enfileirou seguindo a ordem daquele credo da colheita.
Ou seja, a confissão religiosa ditou o formato da história, não o contrário. E isso nos joga da beira de um precipício narrativo.
Com certeza. Porque se o texto é só uma colcha de retalhos montada para um ritual, a gente tem que perguntar: as coisas realmente aconteceram?
As pragas caíram no Egito, o mar abriu, e é aqui que o Von Rad parte a história no meio.
Ele usa dois termos alemães para fazer uma divisão rígida. De um lado, a history,
que seria a história dos fatos crus, certo?
Isso, a historiografia científica racional.
Isso, aquilo que uma câmera poderia gravar.
Do outro lado, a Heilsgeschichte, que é a história da salvação.
A história é confessional. E a posição dele sobre a história do Antigo Testamento é brutal.
Brutalmente cética. Ele concorda com a erudição crítica que diz que a narrativa não passa no teste dos fatos.
Para ele, nem todo o povo estava no Sinai, a liderança do Moisés não foi bem daquele jeito.
É, e a invasão de Canaã seria uma fabricação. Em termos de história, o texto estaria quase vazio.
Olha, o que é fascinante aqui é que o Von Rad não joga a Bíblia no lixo depois de admitir tudo isso.
Não mesmo. Ele tenta dar um status acadêmico para essa Heilsgeschichte, para a história da salvação.
Ele diz que Israel acreditava ser um povo unificado e simplesmente projetou essa fé lá no passado, né?
Isso. Ele até admite que conviver com essa divisão é um fardo sério para o acadêmico, mas seria estupidez negar a existência dessa história da salvação.
De certa forma. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E o Vanoy vai pegar pesado nisso.
Vai mesmo.
Porque se a história da salvação não tem nenhuma relação com o que aconteceu no mundo físico, em que diabos essa fé está baseada?
Fica parecendo só uma identificação existencial com uma ideia, né?
Exato. Se uma comunidade senta e inventa um épico de libertação que nunca rolou na matéria, a linha entre teologia e ficção some. Evapora.
Isso levanta uma questão importantíssima sobre a coerência lógica do texto. Como você separa as duas coisas sem destruir tudo. E essa é a espinha dorsal da crítica do Robert Vanoy.
Vanoy diz que o Von Rad virou tudo de cabeça para baixo, né? A fé não cria os eventos históricos.
De jeito nenhum. São os eventos históricos reais que provocam a resposta de fé de Israel.
E a evidência que o Vanoy usa é brilhante. Ele pega Êxodo 14, a travessia do Mar Vermelho.
Um exemplo clássico.
O texto mostra o povo encurralado, desespero total. Não tem nenhuma fé inata salvando eles ali. E aí, Deus intervém.
A água recua, eles atravessam e os egípcios são destruídos.
E a mecânica disso está lá no versículo 31. Quando os israelitas viram o grande poder, o povo temeu ao Senhor e confiou nele.
Ou seja, ação de Deus primeiro, resposta do homem depois. A observação de um evento objetivo vem antes da resposta espiritual.
O fato cria a fé. E o Vanoy apoia isso citando o erudito chamado Franz Hess.
Nossa, essa citação vai direto na jugular dessa divisão alemã.
Vai mesmo. Ele diz que a nossa fé precisa descansar naquilo que realmente aconteceu, não no que apenas se confessa ter acontecido.
Sem o pilar do fato comprovável, o edifício inteiro desaba. O Vanoy defende um conceito unificado de verdade.
Porque se o documento diz que algo aconteceu na frente de milhares de pessoas e você diz que é só um delírio confessional respeitável, no fundo você está chamando o texto de fraude, né?
Exato. Você elogia a criatividade literária, mas acusa o texto de mentir.
E essa discussão toda não ficou presa nas torres de marfim da teologia alemã. Isso afeta o mundo hoje.
Afeta muito. E é isso que o Vanoy chama de evangelicalismo concessionário.
Essa mania de tentar salvar a mensagem espiritual e jogar a precisão factual para os leões.
E o garoto propaganda disso nas notas do Vanoy é o autor H.M. Kuitert, com aquele livro Você Entende o que Lê.
O Kuitert se diz evangélico, defende que a mensagem central sobre Cristo está intacta, mas faz um monte de concessões, né?
Concessões enormes. Ele rejeita a inerrância e diz que a Bíblia relata coisas que não aconteceram como estão descritas.
Para ele, tentar forçar a precisão histórica é um abuso do texto. E, sendo justo, é tentador concordar com o Kuitert quando a gente esbarra numas contradições meio grosseiras.
É, à primeira vista parecem becos sem saída. O Kuitert usa esses ruídos textuais como munição.
As notas do Vanoy trazem três desses problemas. Vamos olhar para o primeiro, que é o enterro do rei Uzias.
Esse é um ótimo exemplo de como a superfície do texto engana.
Pois é. Em 2 Reis 15, diz que Uzias foi enterrado com seus antepassados. Ponto. Mas em 2 Crônicas 26, diz que ele foi enterrado num campo próximo, isolado, porque tinha lepra.
Aí o Keitert olha para isso e diz, erro crasso, não tem como defender a história.
Mas se a gente tiver paciência metodológica, a coisa muda. O Vanoy traz arqueologia para o jogo.
O que ele argumenta primeiro é que uma afirmação pode ser só uma localização geral da família e a outra foca na regra sanitária da lepra.
E aí a Padical vem de uma descoberta arqueológica. Uma inscrição aramaica sobre um enterro secundário do rei Uzias.
É fantástico. Eles moviam os ossos para não contaminar o cemitério principal, mas mantinham nas redondezas.
A arqueologia preenchendo a lacuna perfeitamente. E o segundo obstáculo é sobre diplomacia e especulação imobiliária.
A história da cidade de Salomão e Irão.
Isso. Primeiro Reis 9 diz que Salomão deu 20 cidades na Galileia para o rei Irão em troca de madeira e ouro. Mas 2 Crônicas 8 diz o oposto.
Diz que foi o Irão que deu as cidades para o Salomão.
Mais uma contradição impossível na visão do Keitert.
Mas a solução do Vanoy nem precisa de arqueologia, só de lógica. É uma negociação que demorou muito tempo.
Não é um retrato de um dia só, né? O Salomão deu as cidades, o Irão foi lá, olhou e detestou as terras.
Chamou de terras sem valor. O que Crônicas relata depois é só a devolução dessas cidades.
Como se fossem duas manchetes de jornal com 5 anos de diferença. Uma fusão e depois uma separação. Simples.
Muito simples. Mas o terceiro exemplo é o mais famoso e caótico de todos.
Ah, o gigante Golias. Todo mundo sabe que o Davi matou o Golias com a funda. Tá lá em 1 Samuel 17.
Mas aí você vai para 2 Samuel 21 e o texto diz com todas as letras que um cara chamado Elaná matou o Golias.
E para piorar, 1 Crônicas 20 entra no meio e diz que o Elaná matou o irmão do Golias.
É uma bagunça. O Keitert adora isso, né? Ele usa isso para enterrar a precisão histórica de vez. Se não sabem nenhum herói, como confiar no resto?
Só que o Vanoy não foge da raia. Primeiro, ele lembra que existem corrupções de cópia ao longo de milênios.
É, a palavra irmão pode ter caído do texto em Samuel ou sido adicionada em Crônicas.
Mas a resposta mais robusta vem da linguística. Pode ser que Elaná fosse o nome original do Davi.
E Davi seria um nome de trono, algo super comum no Oriente Médio Antigo.
Isso faz todo sentido. Ou então, Golias não era o nome de uma pessoa.
Poderia ser um título militar, né? Uma patente para guerreiros gigantes filisteus.
Igual o faraó para os egípcios. Olha, se conectarmos isso ao panorama geral, a gente percebe que é um embate de atitudes.
O evangelicalismo concessionário pega a menor dúvida quem atirou a pedra e usa de alavanca para derrubar o prédio todo.
A conclusão deles é, abrace a lição moral e siga a vida. E a postura do Vanoy é o escudo contra isso.
Ele mostra que com paciência cultural, artefatos e linguística, as contradições se dissolvem.
Porque para ele ceder na história não é um acordo de paz, é uma rendição. Se a redenção se baseia em Deus agindo no mundo físico, abandonar o fato é abandonar a mensagem.
Estão permanentemente fundidos, né? A validade de um afunda ou sustenta o outro.
Então, o que tudo isso significa para nós hoje? A gente começou lá com as teorias do Von Hadde, o fosso entre o fato e a emoção confessional.
E terminamos com túmulos de leprosos e disputas de terra para testar os limites dessa precisão toda.
O resumo da ópera é que a lente que você usa para ler o texto muda tudo que você tira dele.
Quem lê com o Von Hadde aceita uma paz desconfortável. O significado sobrevive meio órfão da história.
Quem vai na do Keitert vira juiz do texto, filtrando a parte humana imperfeita. Mas o Vanoy exige acreditar na união de matéria e espírito.
E a maneira como processamos essas informações milenares é a mesma mecânica que usamos para o nosso feed de notícias hoje.
E, para encerrar, eu queria deixar um pensamento bem provocativo. A gente debateu esse desespero moderno de separar milimetricamente o que é o fato neutro e o que é a narrativa engajada.
A história e a Heilsgeschichte.
Mas e se toda essa dissecação for um erro crasso da nossa era da informação?
Como assim? Um erro nosso?
Porque a gente tem uma fixação por categorizar tudo. Mas a mente antiga, na tradição oral,
não separava o evento do significado.
Era uma coisa só. Eles não tinham essas gavetas que nós temos.
Exato. Essa nossa ansiedade de contar quantos soldados exatos cruzaram o mar pode ser uma neurose totalmente moderna.
Nossa, isso é verdade. Revela muito mais sobre a nossa crise de desconfiança do que sobre a capacidade deles de contar histórias.
Tentar ler um texto antigo de um mundo onde a vida e o milagre se misturavam usando um manual acadêmico do século XX. Talvez essa seja a verdadeira origem da confusão toda.
Fica a reflexão para quem mergulhou com a gente. É muito para pensar.
Com certeza. Obrigado a quem nos acompanhou nessa imersão. Até a próxima investigação.